Calma, calma, calma.
Presidente Paim, eu quero saudar a senadora Ana Amélia, o senador Lazer Martins e Vossa Excelência Paulo Paim, por ter feito a indicação do meu nome para que eu aqui comparecesse para receber esta homenagem do Abdias. O Abdias foi meu companheiro de partido. Era trabalhista, brizolista, socialista, e teve, sem dúvida alguma, uma influência muito grande, não apenas como militante do PDT, mas como deputado federal e também depois como senador. Dos livros do nosso companheiro Abdias, todos com muito conteúdo, com muita substância, com muitas ideias, com muitos projetos, o mais avançado deles é o livro sobre o quilombismo. O quilombismo é uma forma de governo em que se verifica o socialismo democrático e a propriedade da terra coletiva. Altera profundamente isso que é a estrutura capitalista do mundo. Mas eu vou declamar um poema meu e eu vou pedir aos companheiros, através das suas entidades, se assim resolverem, para tentar fazer chegar a cada negro, a cada negra no Brasil, um instrumento que possa despertar na consciência de cada um que cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós tem que participar. Se somos perseguidos, se somos vítimas da escravidão, como fomos ao longo do tempo, e ainda perdura em muitas partes do próprio país, também nós temos que ter consciência política, e é exatamente isto que está se discutindo, no sentido de que nós podemos, nós os negros e as negras podemos. Se nós os negros e as negras podemos, nós está faltando é realizar, é fazer, é avançar, é participar, é conscientizar, é ter sem dúvida alguma no dia a dia a vontade de transformação. Não nos basta uma tribuna, não nos basta um discurso. O que nós temos que fazer é transformar o dia a dia em instrumento de luta. E não tem segmento que tenha mais razões mais profundas para um grande movimento transformando numa revolução do que o negro e a negra. Porque o nosso sangue é cravado de injustiça, de maldades. Por isso que nós temos condições de não só pelo Brasil, mas também pelo nosso povo que está enterrado nos confins da injustiça social que sofremos. Eu vou declamar um poema que eu fiz ao longo do tempo, mas eu vou pedir aos companheiros, principalmente da Fundação, que se acharem que tem conteúdo, que tem mensagem, que é possível chegar na consciência do negro, para que não se satisfaça o negro apenas com o discurso e também com a participação. Os partidos estão aí, quase todos eles fragilizados. Agora, não tem democracia sem partidos políticos. Então, todos nós, os negros, tendo consciência do nosso poder, da nossa força, nós vamos escolher um deles e vamos começar a fazer uma revolta lá dentro dos partidos, com a presença nossa, do cotidiano de cada atividade. Negro, manda no teu destino. Mas ele é teu, meu irmão. Ergue os teus raciocínios e acaba com a exploração. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe teu voto na mão. Negro, tua casa está caindo. Pouca comida tem no fogão. A tua mulher está mal vestida. O teu filho de pé no chão. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma. Põe o teu voto na mão. Cristianismo, judaísmo, islamismo, todos querem a tua salvação, negro. E tu rezas noite e dia, mas ninguém ouve a tua oração. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Cristianismo, judaísmo, islamismo, todos querem a tua salvação. E tu rezas noite e dia, mas ninguém ouve a tua oração. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. Negro, construíste com o teu trabalho toda a riqueza desta nação. Por justiça tens o direito, vai pegar o teu quinhão. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. A liberdade é o pão do espírito. Do corpo a liberdade é o pão. Desperta para a luta, amigo. Faz a tua revolução. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O voto é tua única arma, põe o teu voto na mão. O processo que nós vamos fazer tem que ser trabalhado na consciência de cada um. Aí tem uma mensagem para nós acreditarmos na nossa condição de cidadão, e só nós, os negros e as negras, temos um poder revolucionário muito grande, porque ele é construído em cima da injustiça social que nós sofremos.
Sempre deputado federal, sempre governador, governador Alceu Colares. Falou pouco até, meu governador.
Vamos fazer a revolução.
Mas depois com a fé.
Esse foi o nosso querido ex-governador, sempre deputado federal, Alceu Colares. Agora chamamos para usar a palavra a presidenta da Fundação Cultural Palmares, senhora Cida Abreu. Já com a presença aqui do Carlos Moura, aqui, que foi o primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares.
Esse negrão eu conheço de muito tempo.
Ele falou no microfone aqui, né? Por favor, presidenta Cida de Abreu.
Eu quero, em primeiro lugar, pai senador, presidente da comissão, dessa sessão solene, tá muito feliz de falar depois do nosso governador Alceu, porque eu sou produto dessa luta, senador. Governador, eu sou fui empossada pelo movimento negro por quem está aqui, que foi o primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares e hoje divide comigo o pensamento, doutor Carlos Moura. Então, presidi hoje a Fundação Cultural Palmares, tendo sido um quadro formador, formado por essas pessoas que acreditaram na filiação de um partido e entenderam que a revolução estava a partir da nossa participação política. Eu fico extremamente honrada de estar hoje aqui representando essa organização institucional de governo. Eu quero também pedir aqui licença para cumprimentar os servidores, em nome da dona Edir, que eu queria que ficasse de pé. É uma funcionária de 27 anos da Palmares. Então, em nome da dona Edir, eu quero dizer que, em nome dos servidores da Fundação Cultural Palmares, eu tenho a honra de receber essa mais alta comenda representada por um negro na Casa do Congresso Nacional do Senado Federal. A Fundação Cultural Palmares, eu entendo que ela reúne todas as representações que estão não só na mesa, mas também na nossa plateia. É uma instituição que nasce, assim como rememorou e revisitou a Elisa, de uma luta de negros e negras de ter no espaço público um órgão que tratasse do tema das relações étnico-raciais. E a Fundação Cultural Palmares, ela nasce do tombamento do maior e mais importante espaço na América Latina de resistência negra, que é a Serra da Barriga, o Quilombo Zumbi dos Palmares. A Fundação ela não nasce de uma vontade alheia, ela nasce de uma resistência. Então, é importante a gente entender que, em 1986, quando se tomba a serra, se cria uma assessoria, né, Carlos Moura, para que cuidasse da serra. E, posteriormente, em 88, ela se torna uma autarquia do governo federal, que até hoje representa, com muita propriedade e respeito, os territórios quilombolas, os territórios de matriz africana, os territórios indígenas e a cultura urbana, não só da metrópole, mas principalmente da periferia, que é onde está a cultura contemporânea que fala da realidade de uma sociedade. Então, eu acho que o primeiro cumprimento que eu quero dar é a memória de Zumbi, são os ancestrais. Eu quero também aqui cumprimentar a memória de Abdias, que sua cinza descansa na Serra da Barriga. A sua cinza descansa num patrimônio cultural ancestral de 100 anos de resistência contra a escravidão e que deu origem a essa instituição hoje aqui, homenageada com o seu nome. Então, é para a gente entender um pouco a história de como se constrói também a legitimidade da representação negra e das manifestações culturais no Brasil. Quero cumprimentar também todos os senadores e senadoras que estão aqui presentes. Quero cumprimentar também o Zulu Araújo, que esteve aqui, acho que não sei se todo mundo viu, mas ele esteve e me fez um cumprimento de abraço de longe. Foi também um presidente da Fundação Cultural Palmares, baiano, que muito fez pela cultura afro-brasileira. Eu acho que a nossa proposta hoje de receber a comenda, essa principal homenagem aqui no Senado Federal, ela só reafirma o papel estratégico e fundamental dos órgãos que cuidam das relações raciais no governo. A gente sabe que, mesmo sendo 51%, 52%, 57% da população brasileira, a população negra, ela é a maioria, e é por isso que eu quero de novo me remeter à fala do nosso governador Alceu, da maioria que tem que se apropriar do seu voto, que é o que ele disse aqui. Que tem que se apropriar da mudança, que é o que ele disse aqui. Que tem que se apropriar do seu patrimônio, que é o território brasileiro. Porque, enquanto nós não fizermos essa revolução da mudança de conceito, de pensamento e de representação, essa propriedade ela vai estar em risco. Então, é por isso que esses espaços do Senado são importantes, da Câmara Federal, para reafirmar e para que a gente, na tribuna, que é o único lugar que, por enquanto, nós temos como representante, de dizer, como representante da Fundação Cultural Palmares, que nós estamos vivos, a cultura afro-brasileira está viva e ela está nos territórios contemporâneos e tradicionais para dizer que a população negra brasileira e a população negra escravizada africana no Brasil deu origem a esse cenário de visibilidade que o nosso país tem. Então, essa consciência e essa deferência tem que se dar à população negra. E essa casa, comemorando o mês da consciência negra, que de tantas lutas ela vem reafirmar a partir dessas sessões, a partir de várias atividades, nós queremos aqui afirmar também que nós estaremos firmes na trincheira até que a revolução da mudança ela possa ser feita. Eu quero terminar dizendo a vocês que a Fundação Cultural Palmares está apresentando, pós o 20 de novembro, que foi o primeiro 20 de novembro que eu dirigi, estando à frente da Fundação Cultural Palmares, nós vamos indicar o IFAM, a cidade de União dos Palmares, para ser patrimônio nacional. E vamos indicar a Unesco, a Serra da Barriga, para ser patrimônio da humanidade. Para que, dessa forma, a gente possa garantir na história e nos espaços institucionais, não só no Brasil, mas fora dele, o respeito, a conservação à memória, à oralidade, ao simbólico e à matriz africana, que é o que faz, que é o que justifica e que é o que sustenta a Fundação Cultural Palmares. Muito obrigado.
Muito bem, essa foi a presidenta da Fundação Cultural Palmares, Cida Abreu, que rendeu homenagem também ao nosso querido Moura, primeiro presidente da Fundação.
Velho companheiro.
Muito bem, velho companheiro de guerra. Articulador da criação da Fundação ainda na época do ex-presidente Sarney. Eu estive junto com você lá. Agora eu queria passar a palavra ao reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o nosso querido amigo José Vicente.
Excelentíssimo senador da República, Paulo Paim, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero transmitir os mais efusivos cumprimentos de amizade, estima e consideração de cada um dos membros da comunidade acadêmica da Universidade Zumbi dos Palmares, de cada um dos membros da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, a Afrobras. Peço licença a Vossa Excelência para estender os cumprimentos também aos excelentíssimos senadores e senadoras que fizeram o uso da palavra, que compõem essa comissão especial e que também fizeram a indicação minha e dos colegas hoje premiados. E os faço na pessoa da senadora Lidice da Mata, o faço na pessoa da senadora Ana Amélia, da senadora Lúcia Vânia, da senadora Vanessa Graziotin e do senador e amigo de sempre, Cristóvão Buarque, a quem coube a honra de ser indicado para competir a essa comenda importantíssima. Peço também a licença a Vossa Excelência para transmitir um abraço de amizade, de afeto à minha querida amiga Elisa Laquim, viúva do senador Abdias Nascimento, com a qual, ao longo dessa trajetória, trabalhamos e realizamos discussões importantes dentro desse tema e cuja grandeza e cuja dedicação ao nosso tema, senhor senador e presidente, permitiu que nós tivéssemos, há coisa de 15 dias, um dos grandes acontecimentos dentro desse tema na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, que foi viabilizar a presença do Prêmio Nobel de Literatura Oily Soyinka, né, que esteve conosco ao longo desses 3 dias.
Você trouxe ele, inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, né?
Também.
Foi importantíssimo.
Oily Soyinka, um Prêmio Nobel negro, nigeriano, que veio aqui no Brasil, em São Paulo, para nos estimular e para mostrar que não existe obstáculo quando existe trabalho e quando existe crença na capacidade de superar. Quero pedir também licença à Vossa Excelência para fazer uma saudação muitíssimo especial a esse que seguramente é a referência de todos nós, que é o nosso queridíssimo governador Alceu Colares. Dentre uma das possibilidades que a vida me ofertou, senhor senador, foi poder fazer uma pequena celebração e homenagem a grandes personalidades que abriram caminho e que permitisse que pudéssemos chegar, inclusive, nessa tribuna hoje. E uma delas, satisfatoriamente, foi ao nosso Alceu Colares, o primeiro a receber o troféu Raça Negra na cidade de São Paulo. Quero também dizer que essa comenda, esse reconhecimento, essa premiação, eu compartilho com cada um dos negros paulistas. É bom frisar que Abdias Nascimento era um paulista de Franca. É bom frisar que a luta de Abdias começou em São Paulo. E é bom frisar que foi por ali que ele estimulou a todos para que pudesse um dia não ter coragem de lutar a luta que precisasse ser lutada. Nós, em algum momento, compreendemos que tínhamos uma obrigação e um dever de fazer mais por nós, pelas nossas futuras gerações, pela nossa cidade, pelo nosso Estado e mesmo pelo nosso país. E nesse dia, os negros paulistas, e podemos dizer os negros de todas as cores paulistas, porque no nosso grupo e no nosso trabalho, negros e brancos juntam-se na mesma direção, nós imaginamos que pudéssemos contribuir com o nosso tema se criássemos uma instituição de ensino superior onde todos pudessem participar do processo civilizatório e libertador da mente, onde todos pudessem construir um novo caminho para os corações e onde todos, emanados, pudessem construir um novo cidadão, um novo indivíduo em que o valor da diferença não fosse obstáculo, em que o caráter e o sentido de defesa da dignidade da pessoa humana pudesse ser o norte e pudesse fazer que isso se constituísse o combustível da sua luta e do seu trabalho. E para isso nós criamos uma instituição de ensino e para essa instituição de ensino nós nomeamos com a nomenclatura daquele que nos antecede e daquele que construiu o caminho, que foi Zumbi dos Palmares. Hoje, quando completamos 15 anos, e hoje, quando nós já colocamos mais de 3 mil jovens negros formados, nós queremos, com essa premiação, dizer muito obrigado aos senadores da República, que permitiu que esse trabalho se concretizasse, que esse trabalho cumprisse seus objetivos e que, nessa tarde, esse trabalho fosse reconhecido. De modo que, em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, na pessoa de Vossa Excelência, eu quero dizer muitíssimo obrigado a todos os senadores da República e quero também cumprimentar cada um dos meus colegas que, como eu, recebem essa comenda nessa oportunidade. Em nome dos nomes dos jovens negros paulistas, em especial, nós queremos dizer que estamos felizes e honrados por essa distinção. Muitíssimo obrigado.
Muito bem. Foi o reitor José Vicente da Universidade Zumbi dos Palmares. Agora passamos a palavra à professora Mari Baiocchi.
Serei
e vai
breve.
Falar aqui da mesa, o telefone está ligado já.
A oportunidade, eu que vi, agradeço nessa sessão ainda a casa, esta casa, pela outorga da comenda Abdias Nascimento. E destaco para meus agradecimentos a ilustríssima senadora Lúcia Vânia, o excelentíssimo presidente da mesa, Paulo Paim, que foi o presidente da comissão, está presidindo essa mesa, e a todos que possibilitaram que o trabalho fosse feito, que pesquisas fossem realizadas e que eu pudesse repassar às comunidades alguma coisa de útil e de conquistas sociais que mereciam. Agora, quero referendar duas coincidências que me comoveram muito nessa comenda Abdias Nascimento. Eu conheci Abdias no Teatro Experimental do Negro, nos anos 50, no Rio de Janeiro, junto com Maite, uma sua colega, montava uma peça, ensaiavam na UNE, União Nacional dos Estudantes. E mais tarde, precisando de apoio para os Calunga, dirigi-me a Brasília, a quem? A Abdias Nascimento. Então, por dois momentos, Abdias entrou na minha história de vida. Então, onde você esteja, Abdias, meu agradecimento a você também. E outra coincidência do prêmio é que o senador aqui presente chama-se Paulo Paim. Aí lembrei-me que a primeira comunidade que eu trabalhei, pesquisei e conquistamos algumas conquistas importantes como questão fundiária, foi Cedro, no sul de Goiás, sudoeste goiano. E quando, nos anos 80, lancei o livro Negros de Cedro, contando a história da comunidade, quem escreveu o artigo discutindo o livro? Isaías Paim. Então, dois Paims estão na minha história de vida hoje.
Quer dizer, que um Paim incomoda muita gente. Dois Paim incomoda muito mais. Mas incomoda, não estou me elogiando. Não.
E a ilustríssima, querida Lúcia Vânia, senadora pelo nosso Estado, o meu profundo agradecimento pelas suas palavras. Estou muito comovida e também o tempo urge, não vou estender-me mais. E muito obrigada a todos, aos colegas de comenda, a todos aqui presentes e a Carlos Moura, que eu não esqueci, Carlos Moura, quando batalhávamos pela Fundação Palmares, pela sua criação, em 1984, 85, 86. E eu estive na criação dela. Lembro-me de você. É só o que eu tenho a dizer. Agradecimento ainda a meus filhos e netos que me acompanharam. É só o que tenho a dizer.
Muito bem. Professora Maga Biolchi, os cumprimentos pela fala, lembrando um pedaço da história de todo o nosso povo, inclusive da vida e a relação do Abdias. Agora, representando o senhor Carlos da Silva Santos em memória, a filha do homenageado, senhora Neiva Maria Santos da Silva.
Sentada é melhor? Pode ser, como tiver. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor senador Paulo Paim, presidente do Conselho da Comenda Senador Abdias Nascimento, excelentíssima senhora senadora Ana Amélia Lemos, excelentíssimo senhor senador Lazer Martins, autoridades e demais presentes. Agradeço aos senadores gaúchos pela indicação da homenagem prestada em memória ao meu pai, Carlos da Silva Santos. O que poder-se-ia dizer sobre ele? Que foi um exemplo de homem público, sem nunca deixar macular sua imagem durante todo o período que exerceu com dignidade a vida pública, como representante do povo, dos desprovidos de uma condição financeira melhor, das crianças com necessidades especiais, idosos, etc. Só temos a agradecer eu, minha irmã e demais familiares pela lembrança ao receber a comenda senadora Abdias Nascimento, depois de muitos anos do falecimento de nosso pai, que foi exemplo para todos nós, deixando um legado de dignidade, fé, crença e respeito mútuo ao próximo. Muito obrigada.
Muito bem, muito bem. Senhora Neiva Maria Santos da Silva, que aqui falou em nome do inesquecível deputado Carlos da Silva Santos, em memória. Meus cumprimentos pela fala, objetiva e muito bonita. Agora eu passo a palavra para o representante do senhor Linduarte Noronha, em memória, o filho do homenageado, senhor Leonardo Henrique Ponço Leão Noronha de Oliveira. E depois, no encerramento, senadora, não me esqueci de você, a última palavra será de um senador, senador Hélio José.
Boa tarde a todos. É com muita honra que eu venho receber essa comenda em nome do meu pai. É uma encomenda tão importante, por uma causa tão nobre, tão importante. E queria agradecer, em nome da família, essa honrosa homenagem. Em particular, meu muito obrigado também ao senador Cássio Cunha Lima, que foi quem indicou o nome do meu pai a receber essa comenda. Aruanda, que foi o documentário realizado por meu pai na década de 60, que conta a história de um povo quilombola, de um povoado quilombola,